Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar a reunião, segunda parte. Vamos passar para as atas número 201 e 202. Alguns dos senhores deputados ou senhora deputada pretende colocar alguma questão sobre as atas? Não havendo, e se não houver inconveniente, votaremos em conjunto. Quem vota contra as atas 201 e 202? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Informar que foi distribuída à nossa comissão uma iniciativa legislativa do PCP, Projeto de Lei 1180/13, 4ª Sessão, Estrutura Orgânica e a Forma de Gestão das Áreas Protegidas. O relator desta iniciativa cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, logo possível agradecer que nos indicasse. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira será o relator do Projeto de Lei do PCP. Temos um projeto de resolução que baixa para a apreciação da nossa Comissão, o projeto de resolução 2111/13 da 4ª Sessão do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo medidas de mitigação dos efeitos da seca. Eu, a informação que tenho é que o Bloco de Esquerda vai solicitar que este projeto seja reencaminhado para a Agricultura, para poder ser discutido em conjunto com os outros que lá estão. Mas como não está aqui ninguém, a não ser eu do PC, do Bloco de Esquerda, a não ser eu. Ok. Faz favor, Sr. Deputado.
Claro, com certeza que sim, naturalmente não é oposição nenhuma. E o que aconteceu aos outros projetos que nós tínhamos aqui, que estavam na agricultura, supostamente deveriam vir para aqui, não sobre os efeitos da seca, mas sobre as áreas protegidas? Já agora, e se calhar podia ter feito esta pergunta nas informações, nos outros assuntos, mas já que tocámos de mudanças de comissões...
Eu acho que havia outros também relacionados com o mesmo assunto.
Sr. Presidente, da mesma forma, eu sei que isto não tem a ver, o Sr. Presidente está a dar conta de que o Bloco de Esquerda pretende que esta matéria seja...
E o PS
concorda com essa perspectiva. Da nossa parte, do PSD, não há nenhuma oposição. A pergunta que eu faço é como é que estão os processos, as iniciativas legislativas que estavam na agricultura e que foi solicitada a sua vinda para esta comissão, nomeadamente o projeto veio do PSD, sobre áreas protegidas. Exatamente, sobre plantas invasoras.
O do PSD não chegou a vir aqui para a nossa comissão.
Ainda.
Logo chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Nós temos o projeto de resolução 2013 sobre a mesma matéria, plantas invasoras em áreas protegidas. Também queremos saber o ponto da situação, se já chegou da agricultura.
Aguardamos que chegue. Exato. Estamos à espera que venha do PAR. A comissão enviou, estamos à espera que venha para cá. Está bem? Mas ainda não chegou.
Já há algum tempo. Portanto, cumprimos preceitos regimentais nessa matéria. Portanto, ou escutaremos, ou sustaremos ao PAR, se vocês for o assunto.
Muito bem. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Obrigado. Colocando a questão na ordem do dia, eu, se bem percebi, o projeto de resolução 2111 do Bloco de Esquerda vai ser encaminhado para a Comissão da Agricultura, é isso?
Muito bem. Sim, eu anunciei isso, não o posso fazer formalmente, mas...
Pronto, eu mas de qualquer maneira, é também o que eu acho, portanto, muito bem.
Tem que... Não sei. Então, eu saí, já vai ser formalmente. Muito bem. Passamos então agora aos textos únicos. Vamos ver a especialidade dos projetos relativos à disposição do Rio Antoine, Rio Ulo e Caima, situados no Conselho de Oliveira das Meis. Temos um texto também para isto, não é?
Sim, sim.
É este?
Sim,
os seus deputados têm na vossa posse uma proposta de texto final. que abrange os quatro projetos de resolução do PSD, CDS, BE e PEV. Seus deputados querem pronunciar sobre o texto comum? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de texto final, eu penso que há aqui uma gafe, tanto no título da recomenda como depois no parágrafo seguinte, porque não é Conselho de Aveiro, mas sim Conselho de Oliveira de Azemães. Só depois uma outra questão, no ponto 3, na recomenda inicial e depois no primeiro parágrafo, penso que pronto. Sim. Relativamente ao ponto 3, eu penso que não está muito claro o que está descrito nesse ponto. Eu penso que queriam juntar o ponto 2 do Bloco de Esquerda e o ponto 1 dos Verdes. Eu se calhar propunha, se concordarem, retificar o texto, ficando intensifica as ações de monitorização e de fiscalização nas bacias hidrográficas destes rios, com o objetivo de prevenir e impedir descargas ilegais ou atividades não licenciadas, designadamente de origem industriais. Porque repete-se aqui várias vezes o objetivo de prevenir descargas ilegais de águas residuais, de descargas poluentes e depois de forma a impedir descargas ilegais ou atividades não... Eu penso que está um bocadinho confuso, acho que ajudaria na clarificação do texto, se toda a gente concordar.
Sim.
Com o objetivo de prevenir e impedir descargas ilegais ou atividades não licenciadas, designadamente de origem industrial.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helga Correia. Mais algum dos seus deputados pretende intervir sobre esta matéria? Então, temos aqui três propostas de alteração. Uma delas é óbvia, que é a substituição do Conselho de Aveiro por Conselho de Oliveira de Azemães, tanto na epígrafe. Sim, mas não é o caso. E, portanto, julgo que isto é consensual. Depois, a proposta também da alteração da Sra. Deputada Helga Correia, que é simplificar o ponto 3, mantendo no essencial o conteúdo. E, portanto, ficaria fiscalização nas bacias hidrográficas destes rios, com o objetivo de prevenir e impedir descargas ilegais e atividades não licenciadas designadamente de origem industrial. Sim, ou atividades não licenciadas designadamente de origem industrial. Ou entre. Ok. Se os deputados querem pronunciar sobre esta matéria, não havendo, vamos passar então à votação do texto final com estas alterações propostas pela Sra. Deputada Helga Correia. Se os deputados estão contra, que se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Sim, vai ser enviado para a votação final. Passamos agora aos projetos de resolução sobre o PAIPIRES, a Cirurgia Nacional de PAIPIRES. Como sabem, foram apresentados projetos de resolução, são só estes três?
Foram os que foram aprovados, sim.
Ah, exato. Portanto, foram aprovados em plenário o projeto de resolução do PEV, o do PSD e do CDS-PP, e, portanto, procurou-se um texto final que conjugasse estes três projetos. Está à consideração dos senhores deputados? Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Então, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, prescinde.
É em nome do PSD, vai ser deputado Bruno Vitorino, pode
falar. Faz favor, senhor deputado Bruno Vitorino.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. É relativamente ao ponto 3 do texto final, em relação ao ponto 1 e ponto 2 parece não haver grandes dúvidas nas conversas prévias que tivemos aqui a ter. De facto, em relação ao ponto 3, nos projetos que foram aprovados há duas questões diferentes. Não é? Há o do PEV que diz, no seu ponto 3, proceda à instalação de uma efetiva rede de monitorização da qualidade do ar no município de Seixal, dotando-a de mais estações de medição por forma a garantir uma cobertura uniforme e real, que foi o que foi plasmado neste ponto 3 deste texto final, mas o do CDS diz uma coisa diferente e que nos parece a nós, se calhar, mais prudente e até mais sensato, que diz o seguinte: estudando ainda a possibilidade de instalação de uma outra estação de monitorização da qualidade no ar no Conselho de Seixal, junto à aldeia de Paipis. Portanto, eu não sei qual foi o critério nestas questões que fala da possibilidade de instalação de nova estação de monitorização da qualidade do ar, mas o que foi adotado para este texto final foi o que resulta do texto do PEV e não o que resulta do texto do CDS-PP, que não são a mesma coisa. Ou seja, uma diz claramente que uma efetiva rede de monitorização, dizendo que a que lá está não serve e dizendo claramente que tem de ter mais estações de medição. A outra remete para uma análise técnica a possibilidade de instalar uma outra, o que nos parece a nós mais prudente e que reflete mais aquilo que é o nosso pensamento em relação a esta mesma matéria, mas eu não sei qual foi o critério que presidiu a que fosse transposto aquilo que vem no projeto do PEV e não o que vem no CDS. Muito obrigado.
O único critério é que o do PEV engloba a proposta do PSD, enquanto que o PSD não engloba a do PEV. É, a do CDS, peço desculpa. É só essa. Só esse o critério, mas isso está em debate, como é óbvio. Muito bem. Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Portanto, também vou saltar o ponto 1 e 2, que são pacíficos, o estudo epidemiológico e depois a possibilidade de dar a conhecê-lo. Não obstante, não consta dos textos e, portanto, não consta. Eu acho que, apesar de tudo, devia ter havido aí uma referência ao facto da própria município já estar ele também a fazer um estudo epidemiológico e que valia a pena a articulação entre o Estado e o município no sentido de aproveitar o trabalho que já está a ser feito e, eventualmente, alargá-lo, mas não está. Relativamente à outra questão das estações de monitorização, estamos de acordo, aliás, com a intervenção anterior. É absolutamente pacífico que, se for feita a referência, de estudar essa possibilidade e não ser, como o PEV aponta, taxativo nesta solução. Até porque nós votámos favoravelmente os projetos do PSD e do CDS e abstivemos exatamente por isso na iniciativa do PEV. Portanto, se ficar a questão do estudar essa possibilidade, acompanharemos o texto todo na íntegra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguns dos deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Bem, não havendo, coloca-se aqui a questão, então, de, no terceiro ponto, adotarmos a fórmula do CDS-PP ou a fórmula que foi inicialmente proposta, que é igual à do PEV. E, portanto, teríamos que votar este ponto. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Eu não me pronunciei, porque obviamente que concordo com as duas intervenções anteriores, o que é implícito.
O Sr. Deputado saberá porque é que é obviamente, mas com certeza. Obviamente. Muito bem. Bem, sendo assim, íamos votar os dois primeiros pontos, que me parecem que são consensuais, mas ia colocar à votação. Os seus deputados que votam com... Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Eu agora queria colocar a metodologia. O Sr. Presidente colocou os dois primeiros pontos à votação. Vamos imaginar que os dois primeiros pontos, até porque não pareceu que tinha suscitado nenhuma questão, são aprovados. Se o terceiro ponto for rejeitado, vamos imaginar que é rejeitado, qual é o passo seguinte?
Sr. Deputado, eu estava a pensar era que o terceiro ponto fosse em alternativa, ou um ou outro, não é?
Em alternativo à redação do PEV
ou
à redação do CDS.
Claro, ou um ou outro. Muito bem? Então, Sr. Deputado, podemos passar à votação?
O PEV e o CDS são autores do projeto, é que podem dizer se concordam ou discordam.
Não, estão de acordo.
Nós concordamos com o texto que eu presumi que já tivesse consensualizado, que é o que aparece aqui com os três pontos.
Sr. Deputado, depois, se quiser, ligo o microfone. Pronto. Então passamos à votação dos dois primeiros pontos. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade. Passamos agora ao terceiro ponto. Vamos votar em primeiro lugar o que está na redação do texto, portanto, a proposta do PEV. Os senhores deputados que votam... Do PEV. Os deputados que votam contra, podem baixar, que se abstêm. Portanto, foi rejeitado com os votos do PS, PSD, PS e CDS e votos a favor dos restantes. Não é? Agora vamos votar o outro ponto do CDS-PP. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, podem baixar. Portanto, foi... como é que é? Foi aprovado, exatamente. Foi aprovado com abstenção. Vá lá. Porque assim foi possível os partidos manifestarem a sua posição sobre este ponto. Então, senhores deputados, segue para plenário, não é? Muito bem. Segue para plenário este texto final com esta configuração. Passamos agora à fixação da redação final do projeto de resolução 2064/13 da terceira sessão do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda à realização de novo estudo de impacto ambiental no âmbito do projeto de aproveitamento hidroelétrico do Feridão, com uma avaliação rigorosa dos riscos para os territórios e populações afetadas. Senhores deputados que queiram pronunciar sobre a redação final, Senhor deputado Renato Sampaio, faz favor.
O Governo já anunciou que este empreendimento ou este projeto não se vai realizar. Portanto, vai recomendar ao Governo para fazer um estudo, uma coisa que não vai fazer, que parece um bocadinho, mas que se desse, devia retirar este projeto, ou pelo menos ficar à espera, esta redação final, que novos desenvolvimentos, porque que não faz sentido neste momento estamos a aprovar ou rejeitar uma coisa para a qual não vai existir.
Sr. Deputado Álvaro Cristóvão Branco.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que este projeto foi votado e apresentado antes do Governo ter feito esse anúncio, e por isso é que ele existe. De todos os que foram aprovados na Assembleia, no plenário, foi o único que foi aprovado, todos os outros foram reprovados sobre esta matéria. E aqui chegou, sendo que o Sr. Ministro do Ambiente e de Transição Energética, no dia 18 de Abril, se não me falha a memória, anunciou a não construção da barragem. Efetivamente, não se construindo a barragem, não faz sentido recomendar ao Governo a realização de um estudo de impacto ambiental. Mas também, como isto é uma recomendação, o Governo tanto podia fazer como não fazer, e, portanto, consequentemente, se já não vai fazer a barragem, também não aceita esta recomendação e, portanto, não me parece que seja muito grave, até porque, com o devido respeito, o Governo diz que não irá realizar, mas ainda não fechou o processo. Ainda não fechou o processo. Aguentar, sim.
Muito bem.
Portanto, o que é que eu propunha? Eu propunha, eventualmente, que se suspendesse esta redação final e que esperemos a ver aquilo que acontece ou não acontece, porque parece que terá resolvido o problema com a EDP, em princípio, mas vamos ver.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Bom, em face deste pedido de suspensão, Sr. Presidente, o PSD não tinha nada a acrescentar. Nós íamos dizer que sempre interpretámos este projeto de resolução no sentido de que, se a decisão do Governo viesse a ser a construção, que este estudo se fizesse. E que, portanto, como essa decisão ainda não está tomada em definitivo, portanto, quando sabemos, ela foi anunciada pelo Sr. Ministro, mas não há nenhuma decisão em termos de Conselho de Ministros e, portanto, não há decisão neste momento. Há um anúncio de uma intenção de decisão e não passa disso. Mas como há um pedido de suspensão, Sr. Presidente, é um pedido, se ele é legal, se é regimental, não há oposição da parte do PSD que suspendamos esta redação final.
Muito obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Não, Sr. Presidente, a partir desta intervenção do deputado Álvaro Castelo Branco, estamos de acordo de suspender, aliás, eu tinha dito isso. Agora, o que não faz sentido é aprovarmos uma coisa que o Governo vai fazer. Acho que a Assembleia da República não ficaria muito bem se essa recomendação fosse aprovada.
Muito obrigado. Então, suspenda-se. Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 4. distribuição de uma iniciativa europeia, o relatório intitulado Portugal na União Europeia 2018, o relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhores deputados, Partido Socialista, Grupo João Marques, João Marques, tem que ser até dia 14 de maio. Agradecia que dessem nota ao senhor deputado que deverá ser entregue na comissão até ao dia 14 de maio o relatório. Outros assuntos? Senhores deputados, em relação a outros assuntos, próxima reunião da Comissão será no dia 30 de abril, às 14 horas. Temos a audição do ICNF sobre os cavalos marinhos da Ria Formosa, a requerimento do PAN, próximo dia 30. Haverá reunião de mesa e coordenadores no dia 2 de maio, às 14 horas, mesa e coordenadores. Temos a proposta de audição do urbanista brasileiro Manuel Ribeiro para dia 2 de julho às 14 horas na reunião da comissão. 30 às 14. Para falarmos disto em uma reunião de comissão. Muito bem. Sobre. Tem aqui. A senhora deputada Helena Roseta, que não pode estar presente, deixou uma nota à Comissão sobre a proposta de audição do urbanista Manuel Ribeiro. Manuel Ribeiro é um arquiteto e urbanista com experiência em planeamento regional, foi consultor da Unesco e agora, por iniciativa, está a trabalhar com o Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação em São Vicente, Cabo Verde, para fazer a coordenação metodológica de uma experiência piloto de urbanização de assentamentos precários e manualização de um programa a ser chamado Outros Bairros, uma espécie de favela-bairro daquele arquipélago. E, portanto, o senhor arquiteto estará em Portugal naquele período que nos permite ouvi-lo no dia 2 de julho, no início da nossa reunião de comissão. Depois temos... Julho, 2 de julho, 7. Sim, acho que é consensual. Isto aqui é? Há alguma reunião do Grupo de Trabalho prevista? Não há? Ah? Ok, então fica no Grupo de Trabalho. Pois, há um convite da CNADES sobre, portanto, o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para uma conferência anual sobre transição energética que vai decorrer no dia 30 de abril na Fundação Carlos Gulbenkian. Depois podemos distribuir por todos. Sim. E pronto, senhores deputados, mais alguma matéria para tratar? Não havendo, muito obrigado pela presença de todos e dou a reunião por terminada. Muito obrigado.